Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, a reforma trabalhista completou um ano. Qual o balanço podemos fazer até agora?
Tudo bem, Gabriel. Sobre a questão da reforma trabalhista, essa maior flexibilização, possibilidade de terceirização das atividades, a nossa legislação ela era muito antiga. Eu acho que é preciso avançar, né? Como foi feito no governo Michel Temer com a reforma trabalhista, ela foi no sentido de flexibilizar, né? De tornar mais fácil para o empregador contratar pessoas com um custo mais baixo, mais flexibilidade até para o próprio trabalhador em termos de horas de trabalho. Dizer, né, quando a gente olha o desemprego alto, como ele está, e dizer que isso é uma evidência ou é uma prova que a reforma não deu certo, que foi uma coisa empurrada para a sociedade, uma mentira, né, que foi colocada e feita às pressas, na verdade é uma falácia, porque a única forma de saber em relação à economia brasileira seria comparar com a situação onde não ocorreu reforma nenhuma. A gente sabe que o principal fator que aumenta o emprego é o crescimento da economia. Não tem como você falar que uma simples reforma trabalhista vai acabar com todos os problemas de emprego ou de falta de emprego. Porque para isso precisa que ocorra crescimento econômico. O que essa flexibilização permite, por um lado, de fato, aumenta muito provavelmente o emprego, dado uma situação onde não ocorreu a reforma, porque você tem mais flexibilidade, você tem custos menores, você tem menos incerteza por parte do empregador quando ele vai contratar o trabalho, uma pessoa. E por outro lado, essa própria agilidade também e redução de custos fomenta a economia. Quando a economia começa a crescer, né, a gente nunca vai conseguir comparar porque a gente não sabe a situação sem a reforma. Mas os efeitos serão mais visíveis.
E o que temos de evidências sobre os resultados da reforma?
A gente não tem as evidências para o Brasil, porque não tem esse contrafactual, Brasil com reforma, Brasil sem reforma trabalhista, mas o que a gente tem é países com e sem reformas. Um caso que é bem emblemático é comparar Estados Unidos com Europa Ocidental, onde a Europa Ocidental ela tem mais regras, mais a legislação trabalhista ela é mais complexa, ela é mais engessada, ela dá, entre aspas, mais direitos ao trabalhador. Mas quando você compara, isso foi um processo que foi ocorrendo ao longo das décadas do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall, com a reconstrução da Europa. Essa questão de você de se ter mais direitos trabalhistas, né? O estado de bem-estar social na Europa foi muito além do que nos Estados Unidos. E o que se percebe é que lá atrás o desemprego nos Estados Unidos era maior. E hoje, é claro que tem uma questão cíclica, né? Tem momentos de crescimento que o desemprego é mais baixo, de recessão onde o desemprego é mais alto, mas pegando uma média, já faz algumas décadas que o desemprego nos Estados Unidos é mais baixo que o desemprego na Europa. E uma das causas citadas é a existência de maior número de regras trabalhistas nos países europeus, né? Uma boa comparação é a França, né? Pega a França, comparar com os Estados Unidos e ver essa relação histórica, onde a média do desemprego era mais baixa na França antes de 1960, 1950, e depois de 1980, 1990, a taxa de desemprego na França passou a ser sistematicamente mais alta do que nos Estados Unidos. Então, quando você compara países que são desenvolvidos, que têm estrutura produtiva mais ou menos semelhantes, né, eles são educados, a força de trabalho é bem educada, as instituições funcionam melhor. Então, você tem essa diferença das leis trabalhistas, o que evidencia que uma maior flexibilidade, por um lado, é bom para o trabalhador. É claro que tem que pensar sempre no trabalhador, como fornecer melhores condições para esse trabalhador, o que eu acho que não é via leis trabalhistas, mas principalmente, claro que tem que ter, né? A questão da segurança, a questão de acidente de trabalho, isso é fundamental. Mas para você melhorar as condições do trabalhador, é aumentar a produtividade dele, né? Via educação, via saúde, acesso à saúde. Então, esses elementos são mais importantes para melhorar o bem-estar do trabalhador e o salário dele. E cabe sempre lembrar que quando a economia vai bem, as empresas vão bem, o trabalhador também acaba ganhando com um mercado de trabalho mais aquecido, que acaba sempre afetando o salário, né? Aumentando o salário médio dos trabalhadores.
Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.